Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica chinesa e de outros lugares do mundo. E está comigo no estúdio o amigo brasileiro, Braulio Galvão Silva. Olá, Braulio.
Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. É muito bom estar aqui com vocês.E com os nossos ouvintes lá do outro lado, principalmente porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre a cultura dos diversos países e o seu patrimônio cultural e material gastronômico. O que, é que nós temos hoje no programa, Rosana?
Hoje falamos sobre os sabores deliciosos de Kaifeng e Luoyang, cidades da província de Henan, situada no centro da China, que é considerada como um dos berços da civilização chinesa.Caminhando pelas ruas da cidade de Kaifeng, a antiga capital de 7 dinastias da antiguidade chinesa, você terá a oportunidade de apreciar os patrimônios e acervos históricos e culturais e de saborear os pratos típicos regionais.
A maioria dos visitantes de Kaifeng não perde a oportunidade de provar o Guantanbaozi, um pãozinho recheado com caldo,o mais famoso e típico prato da cidade. Dizem que a receita provém da dinastia Song há mais de 1000 anos. Seu segredo está em seu recheio, elaborado com carne de porco temperada com vários ingredientes e muito caldo. O pãozinho é feito com farinha de trigo e cozido a vapor.
Os que provam pela primeira vez o Guantanbaozi podem ficar com as roupas manchadas. Por isso, é recomendável, dando uma boa técnica para o seu preparo, quando o cuidado na hora de se comer. É preciso abrir uma janela no pãozinho ao meio, beber a sopa e depois comer o pastel.
Abrir a janela significa abrir cuidadosamente, fazendo um furinho no pão e nele colocar delicadamente uma colher de sopa e bebê-la. Depois, pode-se comer o pastel, juntamente com vinagre e o alho.
Outro petisco, o pastel com caldo, também é muito famoso. Geralmente, o pastel é feito à mão e ganha uma aparência muito linda, se assemelhando a um artesanato. O melhor tempo para provar pastel de Kaifeng é setembro, pois nesse período, além de provar o pastel com caldo, pode-se provar ainda o pastel de crisântemo, cuja flora brota apenas nesse período.
Depois de comer o pastel com caldo, vamos provar um famoso prato chamado, como é chamado, Rosana? Liu Bei Mian, em chinês, o que significa a capa ao molho agridoce coberta por macarrão frito. Este prato é para comemorar a revolta
Chen Qiao,
desencadeada por Zhao Quanyin, que passou a ser o primeiro imperador da dinastia Song, 960 a 1279. Segundo a história local, nesse prato, a capa simboliza o Zhao Quanyin e desencadeou a revolta, né? E o macarrão frito significa a túnica imperial amarela. Dizem que os soldados de Zhao, general daquela dinastia, para mostrar apoio durante uma revolta que objetivava derrubar a corte, fizeram uma túnica imperial amarela que simboliza poder imperial e cobriram Zhao enquanto dormia. Com apoio popular, Zhao desencadeou a revolta do Chen Qiao, tomou o poder imperial e fundou a dinastia Song, tornando-se seu primeiro imperador. Rosana Zhao também é descendente de imperadores, não?
Talvez, mas o sobrenome é igual. Zhao.
Pois é.
Para fazer esse prato, primeiro cozinhe o peixe fresco pescado no rio Amarelo e prepare o caldo agridoce para pôr em cima do peixe. Depois, o peixe coberto com macarrão frito, do tipo fininho, como cabelo, preparado com farinha de trigo. Dizem que um famoso cozinheiro pode fazer com 1 quilo de farinha, mais de 100 quilômetros desse tipo de macarrão.
Para provar, Basta comer primeiramente o macarrão com a sopa saborosa. Para quem quer conhecer a gastronomia de Kaifeng, tem de provar tanto as receitas dos restaurantes quanto das feiras noturnas, pois os pratos da feira são mais típicos do que nos restaurantes. A feira noturna de pratos típicos regionais de Kaifeng é muito antiga.
Nessa feira, o prato mais procurado é o huangmeiyu, peixe temperado e cozido, que é feito com peixinhos frescos locais. O prato é feito com peixes vivos sem espinhos. Eles são cozidos durante muito tempo com diferentes temperos, tornando-se muito saborosos.
Olha só, nas feiras noturnas, os turistas não podem deixar de provar o tongzi, ou a galinha de balde, o principal prato do banquete. Dizem que a receita também é um legado da dinastia Song. O prato é feito assim: uma galinha nova e que nunca botou. Abra as asas e faça um pequeno furo para tirar as tripas e coloque dentro dela os temperos. Depois, coloque a galinha num balde de madeira por algum tempo e cozinhe. Assim que a galinha ficar amarela, a carne estará muito fina e saborosa. Depois de provar os peixes e a galinha, vamos à sobremesa. Podemos degustar o purê de batata doce misturado com açúcar, rosa e osmanto. É uma delícia!
Estamos de volta com o programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui com você.
Eu sou o Braulio Calvoso Silva e é uma grande alegria que nos reunamos neste espaço para compartilhar informações sobre os sabores deliciosos da China e de outros lugares do mundo.
Neste bloco do programa, falamos sobre os sabores deliciosos de Luoyang, cidade da província de Henan. Luoyang se situa ao lado do sul do Rio Amarelo, considerado como o rio Mai para a nação chinesa. Na história do país, 13 dinastias imperiais da antiguidade tiveram Luoyang como capital, no período que durou cerca de 1.500 anos.
A região de Helou, cujo centro é Luoyang, trata-se de um dos berços da cultura da etnia Han, que é a etnia majoritária entre as 56 existentes na China hoje. Era também um reduto de poetas, razão pela qual carrega a fama de Cidade da Poesia. Já o apelido de Cidade das Flores se deve ao fato de as perfumadas e belas peônias serem outra das especialidades do lugar.
Por outro lado, Luoyang foi uma cidade muito aberta a influências exteriores, também porque na antiguidade funcionava como o terminal de transporte, a famosa Rota de Seda, muito movimentada e frequentada por comerciantes, começa justamente em Luoyang e termina na costa leste do Mediterrâneo.
A seguir, vamos conhecer algumas delícias da cidade. Como uma antiga capital chinesa, Luoyang também é rica na cultura alimentar. Há vários turistas que vêm anualmente à cidade para desfrutar os alimentos deliciosos do local. Entre os alimentos típicos de Luoyang, o shui xi, traduzido literalmente como banquete de água, é o mais famoso. O banquete se originou na dinastia Tang e isso já faz mais de 1000 anos. Geralmente, um banquete de água conta com 24 pratos, inclusive 8 pratos frios, 12 pratos quentes e 4 pratos em destaque. Todas as delícias são preparadas em forma de sopa, caldo, molho ou suco. Os pratos são muito deliciosos e têm uma variedade de sabores, como ácido, picante, doce e salgado.
Os pratos do banquete são servidos conforme uma ordem fixa. Primeiro são os 8 pratos frios. Isso é porque na cultura do banquete da China, o dono da casa costuma levantar brindes de 3 vezes aos convidados antes que os pratos quentes sejam servidos.
Depois dos brindes, os 12 pratos quentes são servidos na mesa. E, por fim, são os 4 pratos em destaque. Ao falar da origem do banquete de água, está diretamente relacionado com a condição climática de Luoyang. A cidade é cercada por montanhas e tem um clima seco com menos chuva. No inverno, o tempo está muito frio. Portanto, os moradores do local gostam de tomar sopa para resistirem ao frio.
Entre os 24 pratos de banquete de água, é mais destacada a sopa de napo, conhecida como Luoyang Yanzhai em chinês. O prato tem um sabor ácido e picante, mas muito delicioso e fresco. Segundo a lenda, durante o reinado do Wu Zetian, conhecida como Imperatriz Wu, a única mulher na história chinesa que ocupou o trono imperial, foi descoberto em uma horta de Luoyang um grande nabo que pesa cerca de 15 mil gramas. Os habitantes locais consideram que foi um símbolo da cureda e entregaram o nabo à imperatriz como presente.
A imperatriz Wu Zetian estava muito contente e ordenou que os cozinheiros preparassem uma delícia com o nabo. Na antiguidade, o nabo era uma comida mais consumida pela população. Os cozinheiros da corte não sabiam como cozinhar o vegetal.
Depois de pensar por muito tempo, eles cortaram o nabo em pequenas fatias e cozeram junto com outras iguarias. Feito isso, uma sopa de nabo bem deliciosa está pronta. A imperatriz gostava muito do sabor da sopa e nomeou o prato como ninho de andorinha. Falso. Gradualmente, este prato se tornou cada vez mais popular entre a população comum. A seguir, vamos começar a nossa linha da culinária chinesa. O prato para hoje é o caldo de abobrinha com carne de caranguejo.
A abobrinha é um legume de fácil digestão, rica em vários nutrientes necessários ao organismo humano, como vitamina C, cálcio, fósforo e sais potássicos. Apesar de ter um elevado valor nutricional, a abobrinha possui poucas calorias. Portanto, esse vegetal é muito consumido pelos chineses, especialmente pelas meninas que querem manter a forma.
Tal como a abobrinha, o caranguejo também é um dos alimentos favoritos de muitos chineses, devido ao seu valor nutricional e ao seu sabor delicioso. Na China, tem um provérbio que disse: o prato do caranguejo é melhor do que uma mesa inteira coberta de alimentos.
Então, vamos conhecer os ingredientes necessários para o prato caldo de abobrinha com carne de caranguejo. Não se esqueça de pegar um lápis e um papel para anotar. Os ingredientes são: um pedaço de abobrinha, cerca de 400 gramas. 100 gramas de carne de perna de caranguejo. Você vai demorar, meu amigo, 2 horas para tirar essas pernas, mas tudo bem. É isso mesmo. Um alho poró. Um pequeno pedaço de gengibre, cerca de 5 gramas. Amido úmido. Uma colher de sopa de vinho de cozinha, 3 xícaras de água, óleo e sal a gosto. Vou repetir para confirmar. Um pedaço de abobrinha, cerca de 400 gramas, 100 gramas de carne de perna de caranguejo, um alho poró, um pequeno pedaço de gengibre, cerca de 5 gramas, amido úmido, uma colher de sopa de vinho de cozinha, 3 xícaras de água, óleo e sal a gosto.
A seguir, vamos ao preparo da receita. Primeiro, limpe a abobrinha e descasque-a. E depois, tire as sementes da polpa e corte a abobrinha em cubinhos com o comprimento de 3 cm e uma espessura de cerca de 0,5 cm.
Descasque e pique o gengibre. Lave o alho poró e corte-o em pedaços finos. Numa frigideira, com um pouco de água, coloque os cubinhos de abobrinha e gengibre picados e aqueça em fogo alto. Quando a água estiver fervendo, deixe cozinhar por mais de 10 minutos até que a abobrinha fique macia e transparente.
Com a mão, desfaça a carne de perna do caranguejo em filamentos e junte-os na frigideira. Adicione sal, vinho de cozinha e amido úmido e ferva-os em fogo alto. Depois, mude para fogo brando e cozinhe por mais 2 minutos.
Para terminar, acrescente os gengibres picados e mexa bem. Pouco depois, o caldo de abobrinha com carne de caranguejo estará pronto e é só levar à mesa. Bom apetite!
Bom apetite! Antes de você terminar, ainda tenho algumas dicas. Primeiro, você pode comprar diretamente a carne congelada do caranguejo no supermercado ou no mercado de marisco. Quando cozinhar, use um micro-ondas para descongelar a carne mais rapidamente. Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao. Muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Braulio Calvoso Silva. Obrigado também pelo carinho, pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre gastronomia chinesa e também de fora da China, além das receitas deliciosas. Nem sempre muito rápidas para fazer, mas todas elas muito gostosas. Não perca. Obrigado. Abraços. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até mais.